Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a ABIN, além de comentários dos nossos colunistas.
Vários veículos estão dando. Eu vou ler aqui.
Esse aí é o senador Flávio Bolsonaro.
O título e o subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando, no meio dessa pescaria, essa legal, não a ilegal, que a PF paralela está fazendo, o presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria, não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações e depois nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba. Eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus dois celulares e um iPad que ele tinha, se não me engano, e arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis se iriam apreender os celulares dos quatro políticos. O vereador, que era o alvo, o oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro.
O Flávio ficou muito irritado com a operação da Polícia Federal na casa da família Bolsonaro. Mas Reinaldo Azevedo mandou um recado para o senador parar de mimimi.
E aí você vem falar de uma conspiração que estaria havendo. Não, não houve. Quem trocou dirigentes da Polícia Federal, diretores regionais, o diretor-geral da Polícia Federal mais de uma vez, foi o seu pai, quem queria comandar a PF, ter o controle da PF, o seu pai, quem queria ter o controle da ABIN, o seu pai confessou isso no dia 22 de abril de 2020. Pare de chororô. Que coisa feia. Vocês que vivem acusando, quando tem alguém que apanha, quando tem alguém que é vítima de truculência, quando tem alguém que é vítima de barbárie, você, a sua turma, a milícia digital, diz, isso tudo é mimimi. Mimizentos são vocês. E mimimi com o nada. Porque fica falando assim, foram na casa de Angra dos Reis. Me dá o documento legal, seu Flávio Bolsonaro, que diz que o mandado de busca e apreensão não poderia ser feito lá, uma casa frequentada, sim, pelo seu irmão, Carlos. Não é? Vem cá, quando a Polícia Federal expede um mandado de busca e apreensão, não precisa pegar a escritura para saber em nome de quem está a propriedade, Flávio. Você não é advogado? Você não disse que até teria sido pensado para o Supremo? Vê lá se o mandado de busca e apreensão tem que pegar a escritura. Porque fosse assim, Fabíola, bastaria então a pessoa se omisear em algum endereço que tem de algum outro proprietário, né, que não está diretamente, que não estaria diretamente envolvido com a investigação, e nem é o caso, e pronto, não haveria mandado de busca e apreensão lá. Bastaria você esconder as coisas, Flávio. Mas que bobagem, Flávio. Bastaria esconder as coisas na casa de um amigo.
Esta quarta-feira, o ainda ministro da Justiça, Flávio Dino, também falou sobre a operação.
Eu tenho realmente repulsa a essa ideia de uso político das polícias. E isso não aconteceu. Agora não existe imunidade de jurisdição. Sobre a ABIN, os indícios e as denúncias surgiram agora? Ontem? Anteontem? Foi a Polícia Federal que inventou mês passado? Não. Os senhores e as senhoras publicaram há 3 anos atrás. E o que a Polícia Federal vai fazer? Vai fingir que não viu? Denúncia de 3 anos atrás, 3 anos. Sobre o uso de um equipamento, e foi a imprensa, um dos veículos, ou todos os veículos que divulgaram isto. Então, você não investiga com base em prova de jornal. Mas se você tem uma denúncia, tem um inquérito, tem disso, é claro que é dever. E assim como eu não disse para a Polícia Federal faça, eu também não disse para a Polícia Federal prevaricar, deixar de cumprir o seu dever. Então, esse é o papel correto da polícia e esse papel foi aquilo que o presidente da República disse publicamente. E nós cumprimos. É uma polícia profissionalizada, técnica, mas que não faz espetáculo. E essa é uma mudança fundamental em relação ao que havia preteritamente.
Na terça-feira, o presidente Lula demitiu Alessandro Moretti, diretor adjunto da ABIN. Thales Faria comentou a saída do número 2 da ABIN.
Ontem teve uma reunião com o Luiz Fernando e o Lula, daí veio essa fala do presidente, em que ele deixou claro já que não tinha mais clima para o Moretti ficar e fez vários elogios ao Luiz Fernando, que é realmente uma pessoa da total confiança dele. Mas tanto ele como os ministros do Palácio cobraram do presidente da ABIN que haja uma reformulação completa no órgão. Por quê? Porque esse problema lá da espionagem ocorreu justamente por manter na ABIN uma parte da equipe antiga, e essa parte da equipe antiga vem da Polícia Federal. E a ABIN e a Polícia Federal estão em guerra. E estão em guerra por quê? Porque ela tem um modelo antigo. São policiais federais que saem, que se candidatam internamente, na disputa interna, ao comando da Agência Brasileira de Inteligência. E isso desvirtuou completamente a ABIN, porque a ABIN não é um lugar de investigações, como é a Polícia Federal. A ABIN é um lugar de inteligência, de você falar sobre o caminho que as coisas vão tomar.
Josias de Souza também falou sobre o tema.
Com atraso, o Lula exonerou esse número 2 da ABIN, o Alessandro Moretti, e outros 4 diretores. E numa evidência de que o governo dormiu no ponto durante o primeiro ano, encenou-se agora uma dança de cadeiras tardia. O Lula nomeou 7 novos diretores e manteve no cargo o diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Corrêa, que ele escolheu em março. Agora, falta explicar o que muda na metodologia de trabalho da ABIN. Por ordem do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, a ABIN já tinha afastado no ano passado 5 servidores, entre eles o número 3 do Luiz Fernando Corrêa, que é o Paulo Maurício Fortunato. Agora afasta o número 2. E a violação de privacidade executada na gestão Bolsonaro revelou que a perversão dos serviços de inteligência do governo resiste a todas as tentativas de modernização, que começaram lá atrás, há quase 3 décadas, na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Na gestão do Fernando Henrique, os espiões do velho SNI, o Serviço Nacional de Informações, que foram esses espiões treinados no vale-tudo da ditadura, eles lutavam para prevalecer sobre analistas que passaram a ser recrutados por concurso público. E essa turma de analistas, a turma do paletó, achava que o grupo da farda continuava levando, mesmo depois da redemocratização do país, continuava levando muito lixo para os arquivos da ABIN, o que era verdade absoluta. Havia ali mais futrica sobre hipotéticos adversários do que informações capazes de orientar as decisões estratégicas do presidente da República. E hoje, graças ao Bolsonaro, o país está assistindo à ressurreição desse mesmo debate.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 2 edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.